Cinema Falado.
E Cinema Falado entrando no ar. E a desde sempre coordenadora da sessão, pela primeira vez ao vivo nos nossos estúdios, professora Inês Teixeira, muito boa noite.
Boa noite.
Inês, hoje temos duas coisas no Cinema Falado, não é?
Sim, são duas partes, digamos. E a gente vai ter, então, a professora Rosália Duarte, da PUC do Rio, que trabalha com cinema, audiovisual, televisão, uma grande referência nossa, sabe, Yolanda? E ouvintes queridos e queridas nessa área de educação e cinema no Brasil. Ela gravou conosco alguns dias atrás e vamos ter também a presença do Telefônica, né, através de telefone, do Eugênio Magno, que ficou um bom tempo fazendo o programa, né? Ele teve aqui mais de um ano fazendo o programa em nome do nosso grupo Mutum, que se responsabiliza por esse programa. Penso que vai ser uma conversa boa, seja com a Rosália, seja com o Eugênio, e espero que vocês, nossos ouvintes, desfrutem bastante do programa dessa data.
Então, vamos conversar com essa conversa com Rosália Duarte.
Então, boa noite a todos e todas que nos ouvem. A gente tem hoje a alegria de estar com a professora Rosália Duarte, da PUC do Rio. A professora é uma das principais referências nossas de educação, cinema, vídeo, televisão e escola e educação. Ela está conosco aqui hoje porque esteve ontem numa defesa de tese na Faculdade de Educação da UFMG. Então, ela generosamente cedeu esse tempo para essa entrevista. Seja muito bem-vinda, Rosália. Muito obrigada pela sua presença.
Obrigada. Eu que agradeço. Boa noite a todos.
Ótimo. Estamos muito felizes com a sua presença na UFMG, na rádio, e espero que você volte sempre. Então, Rosália, a gente sabe desse seu longo percurso nesses domínios da educação e cinema. A educação e cinema é a temática desse nosso programa Cinema Falado. Mas a gente queria que você falasse um pouquinho, para começar a nossa conversa, sobre algumas coisas que você tem feito atualmente, mais significativo nesse campo, da educação, cinema, audiovisual, televisão, enfim, para os nossos ouvintes te conhecerem um pouquinho mais.
Bom, mais recentemente o que eu fiz foi fazer uma pesquisa lá no Rio de Janeiro. Você sabe que a nossa rede pública é uma das que primeiro incorporou o que a gente chama hoje de mídia educação na escola. Eles já tinham, nos anos 80, um diálogo forte com as diretrizes internacionais da Unesco para essa área, de colocar a mídia na escola como um projeto educacional mais amplo, não de ensino de conteúdos. Aquela proposta da Unesco de alfabetização audiovisual, nesse sentido, né, de formação para a mídia. E aí, por uma série de razões, que eu acho que não vai dar tempo de falar, essa política, que era uma política de governo do início dos anos 90 na Prefeitura do Rio, se transformou numa política de Estado. Então, hoje, tantos anos depois, quase 30 anos depois, a política está lá, ela teve continuidade de vida, o que é uma coisa rara, muito rara na educação no Brasil. E o que a gente fez agora, nos dois últimos anos, foi mapear o que ficou, o que está na prática. Você sabe que quando a gente analisa uma política, a gente precisa pensar como é que ela foi concebida, como é que ela foi executada, em que meios ela foi. Por exemplo, a Prefeitura do Rio foi a primeira a criar uma empresa pública de mídia educação, de mídia, que conversa com as escolas e produz para as escolas e produz... Hoje a gente tem insistido muito para que produza com, mas até agora produz para as escolas. E daí, então, a gente fez um grande questionário para 1.000 escolas. Tivemos uma resposta maravilhosa das diretoras, então tivemos 930 respostas. Perguntando, o que agora? Assim, o que resta, não no sentido de que acabou, mas o que a política consolidou ao longo do tempo nessa área nas escolas? Daí a gente encontrou que a maioria das escolas tem projetos de mídia educação, que a maioria desses projetos é de audiovisual, 92%, mas são projetos de análise de imagem. Ou seja, ao que tudo indica, a política consolidou na prática a ideia de você analisar filmes, vídeos, sim, programas de TV, sim, etc.
Você fez há uns tempos atrás também, muito interessante, que a gente achava importante para o campo da educação, não só da escola, mas dos pais, etc., uma discussão da televisão, não a infância e televisão. Fala um pouquinho sobre isso.
Sim. A gente botou um spot na TV, a TV Cultura e a TVE exibiram para a gente um spot, uma micro publicidade de 30 segundos, em que uma criança pedia a outras crianças, uma criança ator, pedia a outras crianças que mandassem cartas para um determinado caixa postal, dizendo o que, que elas pensavam da TV. E aí elas escreveram as cartas, muitas cartas vieram de escolas, porque as professoras viram o programa, sim, propuseram às crianças. E a gente escreveu um livro sobre o que as crianças diziam nessas cartas.
Muito bom. Como é que o livro chama, Rosana?
Chama Televisão pelo Olhar das Crianças.
Então, ouvintes, a gente vai, ainda no final do programa de hoje, sortear esse livro da Rosália e um outro também, que é um clássico para nós, chamado Educação e Cinema. Nós falamos que é a nossa Bíblia, que todo mundo, a gente recomenda, que está iniciando essa discussão da educação e cinema, fazendo projetos e tudo, gosta de ter. São livros, pelo menos Cinema e Educação, um livro singelo, não é de alta profundidade, né, Rosália? Mas para a gente começar, é maravilhoso.
Bem introdutório.
É, mas é bem necessário e admirado, e foi uma grande ideia aquele livro. E a gente vai, então, sortear os dois, o da televisão, que é o mais novo, né, do que esse, e Cinema e Educação. Rosália, uma outra coisa que a gente queria te ouvir, seria, nesse campo da educação e cinema, do audiovisual e cinema, na escola, que potência tem aí educativa? Algumas palavrinhas de como que você pensa esse encontro educação e cinema, educação e audiovisual, algumas palavrinhas.
O audiovisual é a linguagem do nosso mundo, né? A linguagem latino-americana, né? Como a gente está cansado de repetir, né? A gente chegou na modernidade pelas mãos do audiovisual, não pelas mãos do texto escrito, embora ele, indiscutivelmente, a linguagem escrita seja importante. Nossa experiência, nossa cultura, nosso modo de ver o mundo é muito audiovisual. Só que a gente, às vezes, se engana no sentido de imaginar essa é uma linguagem universal, essa é uma linguagem que todo mundo compreende. É, enquanto linguagem é, desde as crianças bem pequenininhas, nos tablets dos pais, têm visto filmes no YouTube com um ano e dois meses, etc. Né? Escolhe, inclusive, sim, na lista os outros.
Algumas já sabem manipular,
isso,
né?
Isso, então. Mas a presença do audiovisual na escola tem um elemento de qualidade, que é de discutir qualidade estética, que é discutir política, que é discutir conteúdo, como é que eu falo para alguém sobre um determinado assunto. E é hoje, sobretudo, produzir a linguagem, né? Assim, parte da nossa relação com a linguagem escrita tem a ver com ler, e a outra parte tem a ver com escrever.
Sim.
Então, no caso da linguagem audiovisual, a expectativa é essa. Uma parte tem a ver com ver, a outra tem a ver com fazer imagens. Isso nos ensina a ver melhor.
Muito bom, legal. E aí, você teria alguma recomendação para os professores, para um bibliotecário, para o pessoal de escola? Algum cuidado, algum elemento que a gente teria que pensar ao trabalhar com audiovisual e cinema,
então,
na
escola? Primeiro, nenhum filme deve ir para escola ou para lugar nenhum que você queira, que tenha crianças, adolescentes, sem que ele seja visto antes. Ah, e mais de uma vez, assim.
Importante isso, mais de uma vez.
Mais de uma vez, para que você tenha mais modos de registro do que está lá, do que ele fala, do tema. Não porque você tenha que criar uma planilha ou um protocolo para que esse menino veja, mas para que você possa ter mais elementos para dialogar com ele quando ele perguntar, quando ele vier conversar com você. A outra coisa é que você precisa ter um espaço de fruição livre. Tem que ter lá, em algum cantinho da escola, um conjunto, um acervo, para que eles possam ver sozinhos, com escolha deles, no tempo deles. Nem tudo precisa ser público, exibido, para todo mundo ver junto. Ver junto, às vezes, constrange a lágrima, constrange o medo, constrange a dor, porque você tem uma postura. Então, precisa ter um cantinho que ele possa ver sozinho, ele com ele, com o fone de ouvido dele, mesmo que seja um tablet pequeno. Hoje, como eles veem filme, muitos adolescentes veem filme no celular, eu não sei como, mas vem muito.
E curtem.
Filmes, séries, estão no celular, então não precisa ter um super equipamento com uma super tela, precisa ter algo que tenha um bom som e uma boa imagem para que ele veja ele sozinho. E, claro, os espaços de visualização coletivos, aí sim serão espaços de debate. Há espaços de conversa, de mediação, de troca. Mas esse canto meu, para eu ver do meu jeito, e depois o espaço, se eu quiser conversar sobre aquilo, eu acho que é uma coisa bem legal de ter.
E essa direção aí dos meninos fazerem pequenos exercícios de produção fílmica, algum cuidado especial com isso?
Olha, hoje não muito mais. O cuidado é você sempre pensar que, do mesmo jeito que a linguagem escrita, a linguagem audiovisual tem regras. Quando você propõe uma oficina de textos, não é livre.
Não.
Qualquer coisa está valendo.
Não.
Você tem um tema, você tem uma estrutura, você tem um tempo. Porque o qualquer coisa está valendo dá a imaginar que qualquer coisa serve, e não é. Então, ensinar um pouquinho de roteiro, o que é que vem primeiro,
plano.
Ensinar o que é uma montagem, ensinar o ângulo, não precisa todos os termos técnicos, mas assim, de que se você filmar por um ângulo, você dá uma ideia, se você filmar por outro, a luz, então, algumas ideias estruturantes da linguagem precisam estar de posse, e no mais, um bom tema, um bom argumento, porque não é algo que eu tiro, ninguém produz nada do nada, assim, faz aí um filme sobre jovens, não adianta, assim, vamos construir um argumento que seja válido, que seja sólido, que você consiga construir uma boa história, ou até uma videoarte, não precisa ser narrativo.
Tá.
A gente também pode sair um pouco da lógica do narrativo.
Claro.
Pode ser videoarte, pode ser abstrato, mas mesmo abstrato tem argumento, estrutura.
Muito bom. Então, vocês estão vendo que a gente ficaria conversando com a Rosália noite adentro, vamos tentar trazê-la outras vezes, conversar com ela até mesmo no Rio de Janeiro, levar em alguma escola. O nosso grupo de cinema, Educação Docente e Cinema Mutum tem esse compromisso. A Rosália é nossa companheira querida e fundadora da Rede Kino, a Rede Latino-Americana de Educação, Cinema e Audiovisual. E terminando, esperando outros encontros com Rosália, a gente queria ouvi uma indicação sua no seguinte sentido, que você indicasse para professores, escolas, três belos filmes brasileiros, digamos, mais atuais, da última década, que todo educador devia conhecer e desfrutar e indicar. Pode ser? Não é fácil, né, Rosália? Tirar três.
Não, de tudo. Eu ia justo dizer isso. A minha grande dificuldade é sempre essa quando alguém me pergunta isso. Porque todo professor deveria conhecer cinema brasileiro como deveria conhecer literatura brasileira. Isso é o que mais me surpreende. Porque é indiscutível quando você fala todo professor precisa conhecer literatura brasileira. Óbvio.
Sim.
Mas quando você fala todo professor precisa conhecer cinema brasileiro, já não parece tão óbvio, não é?
As pessoas espantam.
Então, eu adoro Mutum, é um dos meus prediletos, me cala muito fundo. E aí, quando eu fui pensar o segundo, justamente veio Campo Grande, que é o filme contemporâneo da Kátia, do ano passado. Que
Mutum também é Kátia.
É Kátia Kogut, isso. E eu não me lembrava, e quando fui ver o Campo Grande, é justamente ela que tem esse olhar para a criança, que é que é impressionante. É um filme belíssimo. Duas crianças deixadas num lugar em Ipanema, na rua. A mãe
Campo
deixa.
Grande.
Eles são moradores de Campo Grande, mas a mãe os leva para Ipanema, deixa na porta de um prédio, imaginando que é o prédio da casa onde ela trabalhou. E uma mulher encontra essas duas crianças e leva para casa. E, enfim, não vou contar mais, porque nem dá tempo. E é absolutamente maravilhoso. Um dos mais antigos também, que eu gosto muito, é, que nem é tão antigo, é de 2010, do Daniel Ribeiro, é Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, que é mais sobre adolescentes, com uma sensibilidade absurda. E o Daniel acabou de lançar Bingo, tá em cartaz nesse momento. Eu ainda não vi, preciso dizer isso, mas tudo que eu li e ouvi de Bingo reedita o que foi dito sobre Eu Não Quero Voltar Sozinho.
Que maravilha.
É a sensibilidade, a delicadeza, a direção de atores, o argumento, que é algo que o Daniel faz de uma maneira muito
primorosa
especial.
Mesmo.
Então, temos um homem e uma mulher e obras belíssimas.
Então, lembrando Mutum, de Kátia Kogut, também de Kátia Kogut, Campo Grande.
Isso. E... lembrando, Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, Bingo.
Tá. Muito obrigada, Rosália. Foi um prazer. A gente espera te rever no programa e sempre aqui em Minas Gerais.
Muito obrigada.
Professora Rosália, para pegar de surpresa, Rosália, é uma indicação de música, de surpresa, sim, para a gente encerrar esse papo.
De surpresa para Yolanda, Beatriz.
Ela é triste. Será que é o contrário? Será que é pintura? O rosto da atriz. Se ela dança no sétimo céu, se ela acredita que é outro país, e se ela só decora o seu papel. E se eu pudesse entrar na sua vida? Olha, será que é de louça? Será que é de éter? Será que é loucura? Será que é cenário, a casa da atriz? Se ela mora num arranha-céu, e se as paredes são feitas de giz, e se ela chora num quarto de hotel, e se eu pudesse entrar na sua vida? Sim, me leva para sempre, Beatriz. Me ensina a não andar com os pés no chão. Para sempre é sempre por um triz. Ah, diz quantos desastres tem. Perigoso a gente ser.
Se você é aluno, professor, diretor ou trabalho...
Opa, que soltei uma vinheta muito diferente aqui do Pensar Educação, Pensar Brasil, que tem muito tempo que a gente não escuta. Vamos para um intervalo bem pequenininho e a gente já volta com mais entrevista.
Todos os sons anunciam.
Flor não é flor.
Para essa
Chegou a primavera na Rádio UFMG Educativa. Muita música boa e novidades na nossa programação.
Bela flor, pouco diz, gêmea flor que cresceu no...
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9:50.
Cinema falado.
E já tem convidado na linha com a gente, Eugênio Magno. Boa noite.
Boa noite, Holanda. É um prazer enorme estar aqui do outro lado da linha. E hoje, especialmente desse outro lado, né? É um prazer falar com todos vocês aí.
Então, Eugênio, boa noite. Seja bem-vindo. Esperamos seu retorno ao programa. E tivemos notícia que você defendeu sua tese de doutorado, até com a presença da Rosália Duarte, que a gente acabou de ouvir. Então, a gente queria te cumprimentar por isso e gostaríamos que você falasse um pouco da sua tese, sobretudo porque sabemos que você estudou e se aproximou com muita delicadeza e uma relativa profundidade de um grande documentarista e cineasta argentino, Fernando Birri. Não foi isso, Eugênio?
Exatamente, Inês. Então, boa noite para você. Noite. É uma satisfação estar falando contigo, que, inclusive, foi a minha orientadora nesse trabalho, esteve presente também nessa banca de doutorado. Né? E a minha tese é Fernando Birri e Paulo Freire, Educação e Cinema em Diálogo como Práticas da Liberdade. É uma tese que faz, como você disse, essa aproximação entre Paulo Freire e Fernando Birri, que é um cineasta argentino. Paulo Freire, o educador brasileiro, que é muito falado, infelizmente pouco lido, mas muito falado e conhecido até mais fora do Brasil do que efetivamente no Brasil. E Fernando Birri, que é um grande cineasta, que tem uma paixão muito grande pela poesia e pelo cinema documental. Fernando Birri é um cineasta da maior importância para a América Latina, é tido como o pai do novo cinema latino-americano. Quem disse isso foi Gabriel Garcia Márquez e Fernando Galeano, entre outras pessoas. Tinha uma relação muito próxima com Glauber Rocha, com Nelson Pereira dos Santos. E o Birri, que saiu da Argentina muito novo, foi estudar na Itália, no Centro Experimental de Cinematografia, né, com Cesare Zavattini, Rossellini, Vittorio De Sica, né, com os grandes expoentes. Para fazer não um neorrealismo, mas um realismo latino-americano. E lá funda uma escola, que é a Escola Documental de Santa Fé, e nessa escola ele realiza dois filmes primorosos, que são o documentário Tiredi, que significa Tire 10, Atire uma Moeda de 10, que as crianças que moravam no baixo do Rio Salado pediam aos passageiros do trem que atirassem uma moeda. E os passageiros atiravam moedas, atiravam restos de alimento, uma série de coisas para essas crianças que ficaram ali pedindo. E depois o Birri realiza uma ficção chamada Los Inundados, que é um filme também que tem origem no baixo do Rio Salado, com essa população que, quando chovia, ficava inundada e era obrigada a sair desse local, que ficava realmente inabitável, e eles eram levados para vários lugares no centro da Argentina. E aí acontece uma coisa com uma dessas famílias e tal, e eu não vou contar o filme inteiro, porque senão você perde a graça para quem eventualmente queira assistir. Mas o Birri é um cineasta da maior importância e que, infelizmente, é pouco conhecido, inclusive no meio cinematográfico. Só os grandes iniciados mesmo é que conhece. Hoje ele tem 92 anos e mora em Roma, na Itália.
Então, Eugênio, veja só, duas perguntas. Como o nosso ouvinte pode ter acesso e conhecer esses trabalhos, esses filmes do Fernando Birri? E que ideia final você defendeu nessa tese? Né? O que caracteriza uma tese em geral é um argumento, a defesa de alguma ideia. Uhum. E de onde vem essa ideia, do meu ponto de vista, luminosa de fazer a aproximação do Birri e do Freire? Fala um pouco sobre isso, por favor.
Perfeito. Vamos começar pelo começo. A primeira pergunta foi com relação à disponibilidade dos filmes, né?
Sim, sim.
Infelizmente, esses filmes do Birri, alguns deles a gente encontra, esses dois filmes especialmente, entre outros, a gente encontra no YouTube, mas com qualidade baixa, né?
Sim.
Infelizmente com a qualidade baixa, porque o YouTube não disponibiliza em alta qualidade. Mas vários dos filmes de Birri, entrevistas com ele, trechos de entrevistas com ele, outros filmes que as pessoas fizeram sobre ele, a gente pode encontrar no YouTube. Agora, com relação a essa ideia da tese, dessa aproximação, eu sempre tive um grande interesse por Paulo Freire, e em 2008, participando do Fórum DOC, numa sessão do Fórum DOC, assistindo ao Tiredier, eu fiquei impressionado com esse filme e achei que era o melhor documentário que eu já tinha visto até então. E comecei a alimentar a possibilidade de fazer uma aproximação, porque eu entendi que Birri, assim como Freire, o Birri fazia um cinema do oprimido, né? Um cinema com o oprimido e um cinema do oprimido que era fundamentalmente baseado naquela realidade que os oprimidos argentinos viviam. E depois eu começo a pesquisar mais a respeito de Birri e descubro que é exatamente isso que ele fazia, que o filme não nascia da cabeça dele. O filme surgia a partir de fotodocumentários que ele fazia na periferia da cidade. E ali, essas figuras que se tornaram personagens dos filmes revelavam suas histórias, e a partir dessas suas histórias ele sentia que havia um potencial e então começou a desenvolver todo um trabalho pedagógico com os alunos da Escola de Santa Fé, que não eram alunos privilegiados como alunos de uma escola de belas artes ou de uma escola de cinema fazendo um curso superior. Entre esses alunos tinham pedreiros, tinha também filósofos. Tinham
lá na Argentina, isso.
E tinham também figuras populares, trabalhadores, operários, enfim. E aí eu entendi que, eu comecei a compreender que essa sacada que eu tive tinha realmente uma possibilidade, tinha um link com Freire. E a partir disso aí, eu mergulhei no Freire, mergulhei no Birri, quis conhecer toda a filmografia dele, conhecer a obra literária dele, que também é uma obra bastante vasta. Entrei em contato com ele através do Volney Oliveira, que é do Cine Ceará, que é professor na Universidade do Ceará, também um cineasta, estudou na escola que Birri fundou em Cuba. E a partir daí, então, eu comecei a preparar um projeto para concorrer a uma vaga no doutorado latino-americano da Faculdade de Educação da UFMG. Tive o privilégio de ter a Inês Teixeira, né, que é uma figura que já vem desenvolvendo todo um trabalho nessa área de educação e cinema, e eu entendia que para fazer esse percurso eu precisava de uma ancoragem, que era impossível fazer isso sozinho, né, caminhando fora da academia e de figuras que pudessem me ancorar nessa direção. Então eu buscava e continuo buscando, porque uma tese pronta não significa um trabalho pronto e acabado, né?
Sim.
Eu buscava justamente uma pedagogia do cinema do oprimido. E eu entendi que em Freire e Birri, e na comunhão, na conjugação das pedagogias dos dois, das obras dos dois, e no caso da obra cinematográfica de Birri e do pensamento de Birri, aliado à pedagogia do oprimido de Freire, era possível um fruto que seria uma pedagogia do cinema do oprimido.
Sim, não é porque o nosso tempo está encerrando. Perfeito. Eu queria te perguntar, da mesma forma que fizemos com os filmes do Birri, como seria o acesso à sua tese? Onde ela está, caso o ouvinte se interesse, como ele deve proceder?
Assim, perfeitamente, Inês. A tese, por enquanto, ela ainda não está disponibilizada, porque eu defendi a tese no dia 38 de agosto, a gente tem um prazo para poder entregar uma versão com todas as correções, as revisões ortográficas, etc., entregar uma capa dura, entregar uma versão também digital, mas eu penso que em breve, daqui uns 2 meses, mais ou menos, a gente deve entregar esse material todo na secretaria e isso estará disponível na biblioteca da Faculdade de Educação.
Sim.
E também, eu não sei como é que anda o processo lá na biblioteca de acessibilidade
virtual no site do programa.
Mas eu espero que também ela possa ser acessada virtualmente.
Excelente. Eugênio, claro que essa conversa renderia muito mais. A gente agradece, parabéns pelo trabalho, que ele prossiga e possa ser bem divulgado e desfrutado por todos nós do campo da educação, do cinema e os demais interessados. Esperamos você qualquer dia. Boa noite, muito obrigada, que o nosso tempo chegou ao fim. Um grande abraço.
Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando esse trabalho e agradeço a você mais uma vez, né, tanto pela orientação na tese, quanto por essa oportunidade de divulgar esse trabalho. Meu abraço aí também para o Luciano, Tatá, Yolanda e toda a turma do Pensar.
Muito obrigada, Eugênio. Boa noite e até breve. Grande abraço.
Tudo de bom. Obrigado.
Encerrando Pensar Educação, Pensar o Brasil de hoje. Boa noite, professora Inês. E o programa de hoje teve produção de Libéria Neves e Yolanda Assunção. A programação musical foi de Guilherme Amintas, os trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação de Judson Porto. A publicidade educativa é de Felipe Assunção e a apresentação minha e Yolanda Assunção. Lembrando que a Rádio UFMG Educativa é uma mídia do CDECOM, o Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais. Boa noite e até a semana que vem.
Pensar a educação, pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física.